A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. O convidado de hoje é o pianista Pablo Marchini. Tudo bem, Pablo?
Tudo ótimo, Alcebiades. Prazer aqui estar com você e agradeço mais uma vez a oportunidade.
Olha só, a gente vai falar sobre a tua formação musical, que começou em Sobradinho, aqui no Distrito Federal, né?
Exatamente. Eu tenho que agradecer muito a minha avó materna, pois é ela que me colocou para fazer aulas de piano. E eu comecei a estudar piano aos 5 anos de idade, com a professora Antonina. Era uma professora que dava aulas particulares em Sobradinho. E posteriormente, entre os 10 e 11, eu fui preparado para ingressar à Escola de Música de Brasília, no qual eu ingressei na classe da professora Glaia Souza. Posteriormente, nessa idade eu já escolhi ser um músico profissional. Eu me recordo nessa época que minha mãe inclusive havia me dado uma revista que contava a história da música e tinha alguns fatos sobre Beethoven, né? Sobre Ludwig von Beethoven. E eu fiquei apaixonado, falei, exatamente isso que eu quero ser da minha vida.
E foi nessa época que você ouviu o Santoro pela primeira
perfeito,
vez?
Perfeito, exatamente. Logo após eu ingressar na escola de música, a professora Glaia quis homenagear o maestro Cláudio Santoro com 10 anos de falecimento, né, com um concerto em homenagem. E nessa época ela pediu para eu tocar alguns prelúdios e foi nesse momento que eu tive o primeiro contato.
E marcou, né?
Marcou sim, marcou não só pela variedade do repertório que eu tocava na época, mas marcou devido ao lirismo, né? O primeiro prelúdio que eu toquei foi o prelúdio número 7 da segunda série do primeiro caderno. E foi uma experiência muito interessante, porque até então eu só tocava Bach, Beethoven, Mozart. E ter esse tipo de lirismo e um fato muito importante que foi a influência também da minha mãe, porque minha mãe foi bailarina por um tempo. E
ele fez peças para balé, né?
Exatamente, exatamente.
Muito bem, então vamos ouvir essa?
Então, essa música é o primeiro CD, que é o prelúdio número 7, a segunda série, primeiro caderno.
Esse é o Escala Brasileira, Pablo Marchini é o convidado de hoje. Pablo, a gente falou ainda há pouco sobre tua formação na Escola de Música. Como não temos muito tempo aqui para explorar mais detalhes, a gente poderia ir direto para essa coisa da tua especialização em Cláudio Santoro. É isso? Estou falando besteira?
Não, você está falando tudo correto, é exatamente isso. No mestrado, na verdade, eu já trabalhei o pensamento musicológico acerca da obra de Cláudio Santoro, né, a obra para piano solo, só que não foi possível abordar todas. E como uma questão de pesquisa e também de importância para a música brasileira, eu decidi, no doutorado, ter essa perspectiva metodológica de trabalhar com pensamento musicológico, as edições críticas das partituras e a performance e gravação da obra completa.
Bom, então vamos lá, vamos começar a falar das edições das partituras. Uhum. Explica para a gente o que é a edição de uma partitura. Você se deparou com partituras prontas e outras que precisavam ser editadas.
Exatamente.
Que trabalho é que é o trabalho de editar uma partitura?
Então, o processo de edição de uma partitura, na verdade, é um processo de interpretação e hermenêutica, basicamente, da fonte documental por meio do facsímile, né, do compositor. Então, quando eu estava no mestrado, eu deparei que a sonata 1942 ainda estava em manuscrito, e eu percebi que havia certas idiosincrasias e anotações do compositor na partitura que não haviam sido performadas por uma gravação já realizada dessa obra. Uhum. Então, nesse decorrer, ao comparar, ao perceber e identificar esses detalhes, eu fiz a primeira edição dela, edição formal, e também fiz o primeiro registro pela UNBTV.
Certo. E no caso de uma analogia, não sei se isso cabe. Por exemplo, se você viu uma partitura de uma outra obra e viu a forma como ele interpretou aquela partitura, por analogia, você tem informação para pegar algo que não foi gravado e interpretar da maneira como ele interpretaria, ou você se preocupa em fazer uma coisa tua?
Excelente pergunta. Na verdade, esse é um processo de fenomenologia pura. O intérprete, ele não pode ficar à mercê nunca somente da sua vontade. A sua vontade, na verdade, ela é o último posicionamento dentro de uma interpretação da obra. A construção da identidade como intérprete, ela, obviamente, ela faz parte de uma carreira, não é somente daquele momento. Mas a singularidade do compositor, ela tem que ser investigada em todas as instâncias possíveis. Eu tive a grande oportunidade de, ao tocar as obras de Cláudio Santoro, ser orientado também pela Gisele Santoro, no qual conviveu com o compositor, me revelou certas idiosincrasias de interpretação musical, muito particulares do Santoro, e foi muito interessante porque a minha experiência, ela nunca foi somente fechada para a teoria. Eu sempre tive a oportunidade de, não somente ao ser amigo da família, investigar também nos manuscritos, conversar muito com os filhos. E a cada momento eu tive um processo de ressignificação de quem era Cláudio Santoro.
Olha, isso é interessante, hein? Vamos ouvir a primeira faixa do disco? O que vai
Vamos
ser?
Vamos lá. É Prelúdio em Forma de Arabescos. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.